E por isso nós sempre nesta igreja estudamos a palavra de Deus. E eu peço que você abra a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 2. Tanto você que está aqui no santuário, quanto você que está nos ouvindo pela internet, você abra a sua Bíblia aí aonde você estiver, em casa, no trabalho, onde você estiver nos acompanhando. Em Eclesiastes capítulo 2, nós estudaremos do versículo 18 até o versículo 26. Hoje de manhã estudamos os versículos 12 a 17. E temos visto que Salomão tem muita autoridade para dizer o que está dizendo. Hoje de manhã expliquei que a palavra de Deus ela tem um aspecto muito interessante na sua inspiração. Quando Deus usou os homens para escrever a palavra de Deus, eu me lembro uma vez que uma das pessoas muito próximas à minha vida, da minha família, questionou. Disse, olha, como é que você pode acreditar na Bíblia se ela foi escrita por homens? E eu rapidamente disse para ele, se fosse escrito por elefante, você ia acreditar? Então Deus usou homens para escrever a Bíblia. Porque é para homens que ele está falando. E usou as faculdades mentais dos homens para escrever a Bíblia. Logicamente, aprimorando, conduzindo e supervisionando o que estava sendo escrito. Nós vimos hoje pela manhã quem seria melhor indicado por Deus para escrever sobre a teoria da evolução versus a verdade da criação, a não ser Moisés, que foi criado em toda a ciência egípcia. E na ciência egípcia já havia uma teoria da evolução. Não é darwiniana a evolução. Ela existe muito antes de Darwin pensar em evolução. Muito antes. Todos que dizem, não, a teoria da evolução é uma descoberta de Darwin, não conhecem historicamente tudo o que a ciência fala sobre evolução. Havia a ideia da evolução entre os egípcios, havia a ideia da evolução entre os acadianos, havia a ideia da evolução entre os semitas, havia uma ideia de uma evolução das espécies. Não há melhor pessoa para escrever sobre isso do que Moisés, que conhecia. Vimos sobre Jeremias, quem Deus ia escolher para escrever o livro de Lamentações? Não pode escolher um camarada feliz. Tem que escolher um chorão, porque é chorão que lamenta. E nós vemos a Bíblia demonstrando isso, que Deus ele levou em conta, que Deus permitiu que os homens usassem os seus sentimentos, usassem a sua intelectualidade, usassem o seu momento histórico, mas tudo isso cuidado, supervisionado, dirigido por Deus. É isso que está em 2 Pedro capítulo 1, 21. Que o Espírito Santo supervisionou, orientou, conduziu as Escrituras. Por isso ela é a palavra de Deus. Mas em 2 Pedro capítulo 3, versículo 15, a palavra de Deus nos mostra esse momento quando Pedro diz, olha, Paulo já falou sobre a salvação. Aliás, ele escreve de uma maneira difícil de entender. Porque para Pedro, a sabedoria de Paulo, ela é excessiva, ela é muito alta. Porque Pedro era de um gueto mais simples, digamos assim, mais humilde, digamos assim, no que diz respeito a estudos. Ele era hoje o que nós reconhecemos como um empreendedor, que não precisa de muitos estudos para empreender alguma empresa ou fazer um bom trabalho. Pedro era isso, ele era dono de uma empresa de pescas. Não se preocupou muito com a academia. Paulo já foi criado e foi treinado, doutrinado, ensinado aos pés da glória de Israel. Era o codinome de Gamaliel. A glória de Israel, não como a glória de Deus, não como o Deus da glória, mas era o reconhecimento que se dava para Gamaliel. Por isso, para Pedro, o que Paulo escrevia era difícil, complicado de entender. Então, voltemos para Eclesiastes. Por que Deus usou Salomão para escrever esse livro? Por que, que Deus usou Salomão para nos mostrar, através da experiência desse homem, que que muito ou toda a nossa vida não tem significado se não for vivida no temor do Senhor. Esse camarada tinha autoridade para falar que riqueza não dá significado. E vimos isso no domingo passado de manhã, vimos hoje de manhã vários artigos que mostram falando que riqueza é mais problema do que solução. Há um psiquiatra aqui em São Paulo, Gicovati, que atende a classe altíssima de São Paulo, e ele diz que a riqueza dos ricos em São Paulo é um problema para a vida deles, porque não dá significado a nenhum de nós. Quem poderia falar sobre isso, senão o homem mais rico do mundo? Jesus reconhece isso. Quando ele está ensinando da nossa dependência a Deus, ele diz, olha, nem Salomão em toda a sua riqueza, é o próprio Deus falando para nós, não houve homem mais rico no mundo do que esse, se vestiu como esses lírios do campo. Salomão podia falar, riqueza não traz significado de vida. Porque ele teve muita riqueza, só foi o homem mais rico de todo o tempo da história, sem precedente na história, sem precedente na história. Quem poderia falar para nós que a sabedoria não traz significado na vida, senão o indivíduo que foi o homem mais sábio de todos os tempos? Olha, eu conheço gente muito sábia em nossos dias. Conheço pessoas com várias titulações. Conheço pessoas que são dominadores do conhecimento na sua área. Na sua área. Salomão, ele era dominador do conhecimento em várias áreas. Em 1 Reis, capítulo 10, nós encontramos ele dominando a botânica, dominando a engenharia, dominando as letras, dominando a administração. Ele domina vários guetos do conhecimento. Quem seria melhor indicado por Deus para falar para nós que a sabedoria, ela frustra quando ela é dada como significado da vida? Vimos hoje um artigo de manhã sobre a frustração do saber. Indivíduos que estão fazendo pesquisas ou estão vivendo momentos nas suas academias dizendo o saber frustra. As pessoas que estão metidas até o pescoço no saber estão frustradas porque isso não dá significado para a vida. Na verdade, esses artigos não tornam a Bíblia verdade. Ao contrário, esses artigos só refletem hoje o que já está escrito há 3 mil anos atrás e o que Deus já havia falado através desse rei Salomão, dizendo, não ponha a sua vida no saber como significado, porque você vai se frustrar. E agora à noite, Deus vai usar Salomão, e por isso é a palavra de Deus, porque ele inspirou esse homem. Embora ele tenha sido usado para escrever, embora Deus tenha usado e permitido a naturalidade do seu conhecimento, da sua experiência de vida ser transcrita aqui, nós sabemos que o Espírito Santo conduziu, o Espírito Santo orientou, por isso que eu estou lendo aqui, é a palavra de Deus para mim e para você. E Salomão falou para nós ali, inspirado pelo Espírito Santo, então Deus está dizendo, olha, eu permiti que Salomão experimentasse, vivesse todas essas áreas para entender que nada disso traz significado para a vida. Então olha lá o que ele diz no versículo 1 do capítulo 2. Disse comigo, vamos, eu te provarei. Ele está falando para a vida dele, eu vou provar a vida. E vou ver aonde é que está o significado. Vou provar com alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. E ele mostra que as riquezas, que as conquistas não dão significado, que a sabedoria não dá significado. E agora ele vai mostrar para nós, através dessa busca empírica, experimental, dessa busca que experimenta, que trabalho também não dá significado para a vida. Agora, é interessante como a Bíblia se explica, como a Bíblia é completa. Hoje de manhã, quando eu falei da sabedoria, eu tomei todo o cuidado para dizer para todos vocês que ainda estão estudando e deveriam continuar para sempre, não é? A estudar. que estudar é bom. A Bíblia disse isso lá no versículo 12, que a sabedoria é melhor do que a burrice. Está lá, ó. Então passei a considerar a sabedoria, a loucura e a estutícia. Que fará o homem que seguir o rei mesmo os que os outros já fizeram? Então vi que a sabedoria é mais proveitosa, é melhor do que a estutícia, e quanto à luz, traz mais proveito do que as trevas. Então não quer dizer que eu vou deixar de estudar porque a sabedoria não dá significado para a minha vida. A Bíblia está dizendo, gente, sabedoria é melhor. E eu gosto de ver essa turma de cabelo branco em cima da cabeça que ainda estuda. Carlos Valentim, estudando. Já acabou, meu filho, o ano? Acabou bem? Não. Ainda está escrevendo aquele trabalho tenebroso, de término de curso. Essa gente que nem cabelo tem mais na cabeça, mas ainda estuda muito. Não é? Que está lá. Estudar é bom. Faz bem. É a melhor coisa que existe. A gente nunca pode parar. Mas essa sabedoria não dá significado para a nossa vida. Ela frustra. Então a gente tem que estudar. Então jovens, adolescentes, né, evitando assim qualquer associação com a palavra mal entendida do pastor. O pastor falou que não adianta estudar, mãe. Então não adianta estudar, não vou estudar para prova, não vou fazer lição de casa, não vou fazer tarefa. Isso não é verdade. Ouviu, Paulinha? Ouviu, Natália? Daniel está por aí com vocês? É, o Daniel precisa ouvir isso também. Léo, Companhia Limitada. Tem que estudar. É bom estudar. Mas não pode ser o significado da nossa vida. O que, que a gente tem que fazer? Eu vou submeter todo esse estudo meu ao temor do Senhor. Eu vou fazer o melhor que eu posso para a glória de Deus. Eu quero dar um testemunho aqui. Um dos nossos professores no colégio é o André. O André Chaulinska, que não está aqui porque está fazendo um concurso para os seus estudos em história. E ele é professor de história aqui do colégio. Essa semana ele deu um testemunho lindo dos alunos da igreja no Colégio Batista de Vila Mariana. São os melhores alunos de história dessa escola. Parabéns, porque ele citou seu nome, Léo, citou o nome da Paulinha, citou o nome de todos os alunos do colégio que estudam e são dessa igreja. Citou o nome da dona Débora, gente que é aluno, que ele está convivendo com vocês. Parabéns, parabéns para vocês. Continua assim, mas submete esse estudo. Essa sabedoria, o temor do Senhor. Faz o melhor porque é para Deus. Vocês que estão sofrendo na academia, não é fácil. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso como aluno, e eu sei como é isso como carrasco, professor. E não é fácil. Continue fazendo para a glória de Deus. Mas esse saber não é o significado. E o trabalho também não. Trabalhar é bom. Isso não quer dizer que eu não vou trabalhar. Aliás, a Bíblia em Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses, diz que quem não trabalha não come. Porque começou a pairar na igreja de Tessalônica, Jesus vai voltar. Ô, glória! Maranata, vem, Senhor Jesus! Sabe o que os camaradas fizeram? Não vamos trabalhar, Jesus está voltando. Aí sabe o que eles faziam? Iam na casa da Natália na segunda para almoçar. Na terça, na casa da Andréia. Na quarta-feira, na casa da Simone. Irmão, nós viemos aqui almoçar hoje. Irmão, nós viemos aqui jantar. E não trabalhavam. Porque Jesus ia voltar, para que trabalhar? Não, trabalhar faz bem, trabalhar dignifica o homem. Trabalhar traz o sustento para dentro da casa do homem. Trabalhar é muito bom, o trabalho foi criado por Deus. Trabalho não é, como alguns pensam, que fazem uma leitura errada da Bíblia, um castigo pelo pecado. Não é. Adão já cultivava o jardim do Éden no capítulo 2 de Gênesis, antes da queda. Ele já trabalhava. O que não acontecia é que ele não se cansava. O camarada trabalhava o dia inteiro, chegava em casa depois de um dia de trabalho, estava inteirão, não doía as costas, não doía o joelho. Alguns de nós trabalham tanto, como o Paulinho, que dói até a orelha, não é, Paulinho? Dói até a orelha. Aliás, o acadêmico que eu falei que não tem mais cabelo na cabeça é ele, que passou aí por um mestrado violento algum tempo atrás. Aliás, teve também um louvor dos seus professores orientadores, não foi? Está aí, ó, gente de Vila Mariana, uma bênção. Então, trabalhar é bom. Só que se eu fizer do meu trabalho o significado da minha vida, ele vai se tornar uma desgraça, diz Salomão. Vamos lá. Também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. O que ele está dizendo aí? Que a instabilidade do desfrute do trabalho traz frustração. Se eu colocar no trabalho o significado da minha vida, eu não sei o que será amanhã de mim. Eu não sei o que será daqui 20 anos de mim. E todo o esforço do meu trabalho, se eu não submetê-lo ao temor do Senhor, à glória de Deus, para que através do trabalho se produza algo eterno, se produza algo que nunca mais vai acabar. Na verdade, ele diz, isso é uma canseira, é um enfado, é correr atrás do vento, está lá no versículo 26. E é interessante que ele diz, eu aborreci todo o meu trabalho. Esse aborrecimento, não é? Essa reprovação por tudo que ele fez, e ele fez muita coisa, gente. Ele administrou construção de navios, ele administrou construções de pontes, ele administrou construções de castelos, ele administrou a construção do templo de Salomão, não é? Para a glória de Deus. Ele administrou vários, mas várias plantações e várias colheitas. Esse homem era um trabalhador nato. E ele diz, eu aborreço todo o meu trabalho com que me cansei debaixo do sol. Porque eu não sei se eu vou ganhar isso, porque eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. A instabilidade do que vai acontecer com o meu trabalho depois de mim. Se eu não fizer para a glória de Deus, o que vai adiantar? Já conheceu, já ouviu aquela frase? Pai rico, filho pobre, neto miserável. Já ouviu isso? Outro dia eu estava conversando com um dos homens que julgo eu ser um dos homens mais abastados do Brasil no que diz respeito à atividade da agricultura. Crente em Cristo Jesus. Aliás, já veio algumas vezes aqui na igreja. Ele ganha todo ano como o maior plantador de algodão e de soja do Brasil. Tem terra que não acaba mais. Um dia eu estive com ele lá na terra onde ele vive. Fui convidado por ele para falar lá para a liderança da cidade, que esse indivíduo está lá nessa cidade, no Mato Grosso do Sul, há tempos, muito respeitado na cidade, e de tempo em tempo ele tem um encontro na Câmara de Vereadores da cidade, com toda a liderança da cidade, com os indivíduos lá, os donos de fazenda, esse pessoal do agronegócio. E numa das conversas que tive com ele, ele segregou o seguinte comigo. Pastor, posso abrir meu coração? O senhor sabe que eu vindo... A história dele é muito linda. Ele era um caminhoneiro. Ele entendeu que deveria vender o caminhãozinho dele. Comprou um pedacinho de terra, começou a plantar, vendeu. Muito econômico. Daí sobrou, comprou mais um pedaço de terra, plantou, vendeu a sua produção, muito econômico, aí comprou mais um pedaço de terra, hoje ele é dono de terra que não acaba mais. Do zero. Foi crescendo, se tornou o maior plantador de algodão e de soja do Brasil. Está se tornando um dos maiores plantadores também de milho no Brasil. Mas a grande preocupação dele é, posso contar uma coisa? E ele contou para mim das atitudes, das ações dos seus filhos e netos. E ele disse, essa turma não tem responsabilidade. Porque veio muito fácil para eles, pastor. Para os meus filhos nem tanto, porque eles estavam naquela fase do início. Mas para os meus netos, os filhos dos meus netos, está muito fácil. O camarada passa aí na faculdade, ganha uma pajero para andar como estudante na cidade. Ai, que bacana. Hã? Meus filhos passam na faculdade, vão ganhar caneta, estojinho e lápis e borracha. Vai em frente, meu filho. Mas eles têm. Mas a preocupação desse homem é o que vai ser de todo esse esforço. E eu disse para ele, irmão, o problema é que o significado da vida está em cima de todo o esforço e de toda a terra e de todo o trabalho. Põe isso para a glória de Deus. Submete ao temor do Senhor. Usa tudo o que Deus está dando para a glória de Deus. Ensina os seus filhos a enxergarem isso. Os seus netos a enxergarem isso. E você vai ver como vai mudar a atitude, como vai mudar a ação de toda essa gente. Tenho conversado com ele, posteriormente, e ele tem dito. E ele hoje é um dos... Ele é, na verdade, o sustentador, através dos negócios dele, de um projeto no centro-oeste do país, chamado Cristo no Cerrado. Esse homem investe milhares e milhares, se não milhões e milhões de reais, em implantação de igrejas e programas evangelísticos no centro-oeste do país. Sua família hoje está com outros olhos, está com outra intenção com relação a plantar melhor um algodão, a plantar melhor uma soja, a ser o melhor plantador no Brasil. É isso. Se não vira enfado e canseira, preocupação, e é isso que Salomão vai dizer. Salomão, depois de falar da instabilidade, do ganho do trabalho, ele vai falar da instabilidade, da continuidade dos valores pelo seu trabalho. Olha só o que ele diz. E quem pode dizer se será sábio ou astuto? Aquele que vem depois, contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que se afadigara debaixo do sol. Eu fiquei apavorado em olhar e ver que eu estou me esforçando. E quem vem depois, eu não sei se é sábio ou astuto. Na verdade, Salomão já sabia. Ele aqui está sendo irônico, ele aqui está dizendo, olha, há uma insegurança no meu coração, porque ele sabe quem é que vai herdar tudo isso. É um camarada chamado Roboão, extremamente astuto. Quer ver só como ele é astuto? Deixa o seu dedo aí, Eclesiastes, vai comigo em 1 Reis. Lá em 1 Reis, capítulo 11, 12. Você vai ver por que, que é que Salomão está preocupado. Por que é que Salomão está dizendo? Olha, eu botei o significado no trabalho, ganhei, trabalhei, adquiri, só que eu vou embora. E quem é que vai ficar com tudo isso? Eu não sei se ele é sábio, se ele é bom, se ele não é bom. Na verdade, Salomão, ele sabia que quem vai herdar é Roboão, pela lógica da dinastia. E ele sabe que o filho Roboão dele é triste. Triste. E Salomão, ele com a sua vida, com o seu filho Roboão e com o seu neto Abias, ele vai comprovar o que eu falei. Pai rico, filho pobre, neto miserável. Olha só quem era Roboão. Versículo 6 do capítulo 12 de 1 Reis. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai. Que conselho? O camarada chamado Jeroboão reagiu ao tanto de trabalho que precisava se fazer em Israel para manter o Império Salomônico. E cresceu muito, ficou muito imenso o Império de Salomão. E precisou mais trabalho, mais esforços, o pessoal trabalhava mais. E um camarada líder ali, né, sindicalista no meio dos trabalhadores, se levantou. E ele disse, olha, nós queremos que você pense e repense nos horários de trabalho, nos ganhos que nós temos. Você, por favor, Roboão, alivie a carga sobre nós, trabalhadores. Então, Roboão chamou os homens sábios, os anciãos, as colunas do Império de Salomão. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo... Então ele pegou o conselho de Salomão. Poxa, está dando certo, olha o que Salomão adquiriu, olha como é o reinado de Salomão. Então esses homens são bons conselheiros. Como aconselhais que se responda a esse povo? E eles lhes disseram, se hoje te tornares servo deste povo... e os servires, e atendendo falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. O conselho dos anciãos foi, Roboão, Cuida bem desses homens trabalhadores. Trate-os com dignidade. Aliás, isso é bíblico. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, reflete isso lá na frente também. Porém, ele desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam, que não têm experiência ainda. Jovem é importante na Bíblia. Tem muita coisa boa para jovem na Bíblia. Aliás, Salomão vai falar para vocês no capítulo 12. Mas tem coisas que não há experiência ainda. Tem coisas que vocês ainda não têm experiência de vida, inclusive com Deus. Então eu preciso, como jovem, ouvir o conselho do mais velho. Jovem pode até aconselhar jovem, mas tem que ter muito cuidado. Se não sabe, não fala. Diga, eu não sou capaz de aconselhar assim, vamos por outro caminho. Mas esses se achavam os donos da verdade. E disse-lhes, que aconselhais vós que respondamos a esse povo que me falou, dizendo, alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele disseram, assim falarás a este povo que disse, teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós? Assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Sabe qual foi o conselho? Pega mais pesado ainda, Roboão. Judia ainda mais. Sabe o que ele fez? Ele fez isso. Sabe o que aconteceu? Ele perdeu a hegemonia do reino. Ele perdeu a liderança do reino. Agora, tudo isso vinha de Deus, é fato. Mas a insensatez e a estutícia de Roboão fez com que ele perdesse a liderança do reino e se tornou um rei pobre, um rei com dificuldades, perdendo o que o seu pai havia conquistado. Volta para Eclesiastes. Lembra o que Salomão disse? Eu não sei se o que aquele que vem depois de mim é sábio ou astuto. Está vendo só? Ele está sendo irônico, ele sabe. E eu coloquei o significado da minha vida no trabalho e vai acabar tudo em nada. Por causa da estutícia de Roboão. Por causa da estutícia do seu neto Abias, que também é um rei péssimo, que reproduz o modelo do seu pai Roboão, não do seu avô Salomão. Não do seu bisavô, Davi. Salomão está dizendo, gente, quando a gente põe o significado da vida da gente no trabalho, nós vamos nos frustrar, porque a gente não sabe o que as pessoas que vêm depois de nós vão fazer com isso tudo. Então Salomão está dizendo para nós, olha, bom trabalhar, precisa-se trabalhar. Eu trabalhei muito, mas submete toda a sua atividade profissional ao temor do Senhor. Faz para a glória de Deus. Não faz como significado da sua vida, mas faz como uma tarefa que Deus está dando para você cumprir, para a sua honra e para a sua glória. E use esse trabalho para criar fundamentos eternos através da sua atividade profissional. E tem muita gente no nosso meio fazendo isso. Muita gente. Muita gente usando as suas habilidades profissionais para criar fundamentos eternos. Temos um grupo de pessoas nesta igreja, usando seus conhecimentos profissionais, para criarem fundamentos eternos em como famílias inteiras nesse lugar aprenderem a usarem os seus recursos para a glória de Deus, para a honra de Deus. Curso Crown nesta igreja. Coordenado pelo Saul e pela Simone, mas agora já agregando várias vidas. Vou citar três casais aqui, desculpe se esquecer algum de vocês, mas tudo para a glória de Deus. Ricardo e Patrícia, Túlio e Luciana, e Gabriel e Marina. Tem mais alguém aí, Saul, que eu esqueci? Por ora são esses três, e você pode ser agregado nesse grupo, para usar o conhecimento que vocês têm na profissão, para a glória de Deus. Para o bem das pessoas através do seu trabalho. Ricardo tem feito isso com o seu trabalho. Todos vocês podem fazer isso. Muitos de nós estão fazendo isso. E estamos tirando do nosso trabalho o significado da vida. e colocando toda essa atividade para a glória de Deus. Gosto muito quando chego em alguns guetos em que vocês, empreendedores dessa igreja, estão criando ali os seus empreendimentos. Isso é bom, isso vem de Deus, diz Salomão, você vai ver. E eu chego em alguns lugares e a primeira coisa que vocês dizem é: pastor, você pode orar aqui conosco, pode orar com os meus funcionários. Marinha faz isso lá na loja. Outros de vocês, eu vou até os seus guetos de trabalho, de empreendimento, e pedem isso. Outros que estão servindo como funcionários públicos nesse país. O que dizer do Marcião? Marcião está aí? Está lá, no fundo. Reconhecido pela sociedade paulistana como o melhor militar da Zona Sul, votado pela sociedade. Olha que testemunho, mas não pode fazer da sua atividade profissional o significado da vida dele. Isso não é frustrante, é horrível, mas porque eu submeti ao temor do Senhor, Deus está usando essa atividade. Salomão está dizendo isso, porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Está falando dele, do que ele fez, dos projetos, dos planos, da excelência. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Está pensando em Roboão. Meu filho está vindo aí, eu estou velho. Ele estava velho, no capítulo 4, versículo 13, você vê que ele é velho. Salomão, quando escreve Eclesiastes, ele é velho. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato que já não se deixa demoestar. Já está na velhice, sabe que Roboão está vindo atrás dele. E ele sabe que Roboão não pensa muito bem. É aquele pai que conhece o filho que tem. E ele diz: é enfado, é vaidade, é grande mal colocar todo o significado da minha vida no meu trabalho, porque eu estou indo embora e o meu filho não é capaz, não será capaz de manter a dignidade de tudo isso. Por isso, não ponha no seu trabalho o significado da sua vida. Quais são as duas conclusões que ele chega? Primeira conclusão: trabalho per si é enfado e canseira. Ah, se é, amanhã às 6 horas você vai sentir isso, você vai lembrar da palavra de Salomão. Oh, tristeza. Quando aquele despertador começa a pitar, gritar, alguns cantam, outros falam. Não é? Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. Se você tem problema no seu trabalho e não submete esse problema ao temor do Senhor, como é que eu vou resolver esse conflito amanhã com o meu patrão, ou com o meu colaborador, ou com o meu colega de trabalho, para a glória de Deus, e buscar a vontade de Deus, e se dobrar, e se jogar, e se lançar nas mãos de Deus? Amanhã vai ser um desgosto, uma canseira aí para o trabalho. Não é assim? Sem contar as dores que vêm do trabalho. A gente chega arrebentado no final do dia. Final do dia não, meio da noite já, porque dependendo do trânsito, a gente vai chegar 9 horas, 10 horas da noite em casa. Acabado, com dor, dói tudo. Não é? Dói até essa libela, como é que é? Essa partezinha da orelha aqui, que tudo dói. É horrível. É isso que é o trabalho. A primeira conclusão dele é: o trabalho per si é uma canseira, é um enfado. Verdade ou mentira? Verdade. Trabalhar é bom, a gente gosta, mas é canseira, é enfado. Passei ali agora na entrada, dona Muselita, amorosa, cuidadosa com o pastor, também Josefa, estavam ali. Eu sei que elas oram por mim. Ela diz: pastor, difícil ser pastor, hein, pastor? Oh, como é difícil. Tudo é difícil. É difícil ser pastor, é difícil ser fonoaudióloga, certo, Fabiola? É difícil ser administrador, certo, Hilda Sani? É difícil ser advogado, é difícil ser professor de educação física, certo, Silene? É difícil, mas quando eu submeto isso ao temor do Senhor, as coisas mudam. Aliás, diga-se de passagem, o César, esposo da Silene, foi grandemente usado para cobrir as férias de um colega de trabalho numa outra, no outro segmento da empresa. Ele entrou lá, pegou uma bomba, um pepino, um abacaxi, põe a fruta que você quiser aí que cabe no problema dele. Mas ele foi usado para a glória de Deus ali. E ele entendeu por que Deus o colocou ali. É isso. Senão era problema. Cezinha podia pensar, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é do outro gerente. Isso aqui é a loja de um outro camarada. Isso aqui não tem nada a ver comigo. Senhor, por que o senhor me pôs aqui? Não é assim que a gente faz? Quando a gente está trabalho pelo trabalho, é isso que a gente pensa. Mas se eu pensar, eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja aqui, Ele tem algum propósito aqui, as coisas mudam. Senhor, eu estou indo lá. E eu vou para a tua honra e para a tua glória. Deus começou a usar o César. Li aqui um e-mail que ele me mandou. Começou a usar a vida dele na vida de todos os colaboradores entristecidos, angustiados, frustrados, decepcionados, irritados. Já acionando judicialmente a empresa, Deus começou a usar o César num lugar que não é dele. Ele estava cobrindo as férias do outro. E Deus falou, César, eu pus você nesse tempo aqui para você ser usado para a minha honra e para a minha glória. A ponto de um dos colaboradores dele dizer assim, nem dele era, do outro, dizer assim, olha, você veio aqui e eu aprendi uma coisa. Olha que coisa gloriosa. Um colaborador do mês do César, cobrindo as férias de um amigo, eu aprendi com você que a gente precisa submeter as nossas decisões a Deus e compartilhar com a nossa família. É glorioso ou não é isso? Valeu a pena ou não valeu? Pergunta para o Cezinha se não valeu a pena. Primeira conclusão, não olhe para o trabalho, apenas para o trabalho. Vai ser canseira. Então olhe para o trabalho como um lugar de bênção. Olha só o que ele diz. Nada melhor para o homem do que beber, comer e fazer o que a sua alma goze o bem do seu trabalho. É bom. Trabalhou, ganhou, compra. Mas não fica devendo. Compra se tem. Correto? Não é daqui, mas uma vez um jovem quis me testar. Falou, pastor, está na Bíblia se é para eu trocar o carro? Tá. Então mostra, mostra, mostra. Você tem dinheiro para trocar o carro, meu filho? Não. Então não é para trocar, porque a Bíblia diz para não ficar devendo nada para ninguém. Mas ele queria apurrinhar. Ele disse, está na Bíblia qual é a marca, a cor e o modelo do carro que eu tenho que comprar? Tá, o senhor falou que a Bíblia tem resposta para tudo? Tá, está na Bíblia. Aonde, onde? Mostra, mostra. Ele achou que eu ia abrir, né? Eclesiastes 3.1. Irás na concessionária e comprarás. Tem. Mas na Bíblia está que Deus me deu a imagem e semelhança dele para mim e para você. E isso tem raciocínio, vontade e emoção. Então usa agora, tem dinheiro para comprar? Tem, então compra. E agora você usa o seu raciocínio, a sua emoção e a sua vontade e vai lá e escolhe o carro. Raciocínio. Ok? Compra carro que não dá mecânica. Certo? Vai comprar Chery, que você vai ver esse Chery depois. Estou brincando. Se você tem Chery, eu vou orar por você depois. Raciocínio! Será que ele gasta muito? Dá muita mecânica? Se der mecânica, tem peça de reposição? Raciocínio! Tem dúvida quanto a isso? Fala com Ismael, minha gente. Ismael está ali, ó, aquele rapaz simpático. Camarada entende. Fala com o Túlio. Tem gente nesse lugar que conhece muito bem carro. Você conversa com ele e fala, sai fora, pastor. Não pensa nesse carro que é loucura. Raciocínio! Aí você vai, está com esse raciocínio pronto, vai para a concessionária. Emoção! Vai bater assim, né, o coração com aquele carro cor-de-rosa, com bolinhas amarelas. Lindo, maravilhoso. Banco amarelo, direção vermelha. E câmbio com aquelas bolas, assim, com aquele desenho que fica fazendo assim, não é? Fantástico! Você teve um desse, não teve, Juan? Tenho certeza que você teve. Está vendo como a Bíblia tem resposta? Então goza do seu trabalho, porque isso vem de Deus. Olha o que diz a Bíblia. Goza bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus. Deus está dizendo, trabalhem, recebam, me honrem com o seu trabalho. Como é que a gente honra com o ganho do trabalho? a Deus, está na Bíblia. Está na Bíblia, como é que eu honro a Deus? Uma palavra que agrada muito o pastor, fala alto. Isso! Essa é a honra. E Deus é ótimo, Ele só pede 10%. Já pensou se Ele pedisse 90%? Você fica com 10%, agora me dá 90%? Está vendo? Ele é bonzinho. Ele quer que a gente honre. É uma dificuldade, gente, honrar, não é? Como é difícil honrar Deus com o meu ganho. Honra. Senhor, estou aqui, é seu. 90% agora, você usa para... Está com dificuldade para usar os 90%? Entra no crawl. Vai lá fazer o crawl. Ou, se não, faz o seminário de um dia e meio, liberdade financeira. Quanto é que vai ter? Logo vai estar no boletim aí. Você vai aprender a usar esses 90% do jeito que Eclesiastes está dizendo aí, ó. Come, bebe, aproveite, goze o bem do seu trabalho, porque isso vem de Deus. Pois separado desse, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Longe do projeto de Deus, você vai ter problema. Eu vou ter problema. Então honra primeiro Deus, com aquilo que Ele pede. Me honra. Depois goza. Se você não honrar, você vai ter problema. Escreva, você vai ter problema. Você vai ganhar muito e vai ser problema. Alguns que honram ganham pouco e se regalam. Impressionante. Porque isso vem de Deus. Isso é bênção. Agora, qual é a maldição? Maldição é quando o trabalho não é encarado debaixo do temor de Deus. Olha o que ele diz no 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar aquele que agrada a Deus. Maldição. Que é o que ele estava falando aqui no início. Quando eu experimentei colocar o significado da minha vida no trabalho, vaidade e correr atrás do vento. Então, gente, vamos trabalhar. Trabalhar muito. Mas submete o seu trabalho para a glória de Deus. Não é só pastor que trabalha para Deus. Gente como você, que amanhã não vai vir para a igreja. Vai para a empresa, vai para o consultório, vai para o colégio, para a faculdade, vai para o hospital. Você vai trabalhar também para a glória de Deus. Vai servir lá como um José, como um Neemias, como um Daniel, como um Sadraque, Mesaque, Abdenego. Submetendo o seu trabalho no temor do Senhor, e isso vai dar significado para a vida de vocês. Como é que é mesmo que Salomão, inspirado pelo Espírito Santo, portanto a palavra de Deus nos ensina? De tudo o que se tem ouvido, versículo 13 do capítulo 12 do livro, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Trabalhem muito. Arregale-se, goze o resultado do seu trabalho, mas não faça isso o significado da sua vida. Use toda a sua atividade profissional para a honra e para a glória de Deus. Que Deus abençoe muito vocês e que aqui nós tenhamos sempre uma igreja muito trabalhadora, muito promissora, muito profícua na sua atividade profissional, mas também uma igreja que testemunha verdadeiramente para a glória de Deus em todas as suas ações.